Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Nome do Povo, de Bruno Perini. É um livro de não ficção voltado à educação financeira e à crítica da política monetária. A obra parte de uma tese central: a relação entre Estado e moeda tende a favorecer o poder político e a penalizar a população por meio da perda contínua do poder de compra. Em linguagem acessível, o autor apresenta um panorama histórico do dinheiro, do escambo às moedas estatais e digitais, para mostrar como a inflação, a emissão monetária e a ausência de lastro afetam o patrimônio das pessoas. O livro combina explicação econômica, história e comentários sobre o contexto brasileiro, com o objetivo de tornar visível um mecanismo que costuma parecer abstratono no cotidiano. A edição especial mantém esse foco analítico e a proposta de traduzir temas complexos para leitores iniciantes e também para quem já acompanha debates sobre dinheiro, governo e preservação de riqueza. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central: por que a moeda estatal tende a perder valor. O eixo do livro é a ideia de que o controle da moeda pelo Estado cria incentivos para desvalorização ao longo do tempo. Bruno Perini sustenta que, quando governos detêm um monopólio monetário, passam a ter meios para financiar gastos, transferir custos e suavizar pressões políticas por meio da inflação. Isso significa que o problema não é apenas técnico, é também institucional. A obra defende que a perda de poder de compra não ocorre por acaso, mas como resultado de um arranjo em que a moeda deixa de ser um instrumento neutro e se torna parte da estratégia do poder público. Essa leitura ajuda o leitor a entender por que guardar dinheiro parado pode significar empobrecimento silencioso, mesmo sem mudança nominal no saldo. O argumento é direto: se a unidade monetária perde valor, o trabalho acumulado em dinheiro também perde força econômica. Assim, o livro transforma um fenômeno macroeconômico em uma questão prática de proteção patrimonial. Em segundo lugar, uma história do dinheiro para explicar a política monetária. Perini usa a história do dinheiro como ferramenta de esclarecimento, em vez de tratar a moeda como um conceito puramente teórico. A narrativa percorre o escambo, a formação de sistemas monetários mais complexos, a experiência de civilizações antigas e o avanço até o dinheiro estatal contemporâneo. Esse percurso histórico é importante porque mostra que a moeda sempre dependeu de confiança, mas que a fonte dessa confiança mudou com o tempo, em vez de ser amparada por bens físicos ou por limites mais claros. A moeda moderna passou a depender de decisões políticas e de instituições que podem ser pressionadas a expandir a oferta monetária. O livro também aproxima essa trajetória do cenário atual de moedas digitais e da circulação cada vez mais abstraída do dinheiro. Com isso, o leitor percebe que a questão monetária não é estática. Ela reflete escolhas históricas sobre poder, autoridade e coordenação social. O resultado é uma explicação histórica que serve de base para a crítica econômica do autor. Em terceiro lugar, inflação como mecanismo de empobrecimento cotidiano. Um dos pontos mais relevantes do livro é a maneira como a inflação é apresentada não como conceito técnico distante, mas como força concreta sobre a vida diária. A obra enfatiza que a inflação corrói o poder de compra, reduzindo a capacidade do salário, da poupança e do caixa pessoal de manter o mesmo padrão de consumo ao longo do tempo. Em vez de tratar isso como simples oscilação de preços, o autor enquadra o fenômeno como transferência indireta de riqueza, sobretudo quando a população não consegue se proteger com investimentos adequados. Essa abordagem é útil porque liga a política monetária ao comportamento financeiro individual. O leitor passa a entender por que apenas trabalhar e acumular saldo nominal não basta em um ambiente de moeda desvalorizada. A consequência prática é clara: quem não investe ou não busca ativos que preservem valor tende a perder renda real, mesmo quando sua conta cresce em números absolutos. O livro, portanto, transforma inflação em problema de planejamento pessoal, e não só de análise macroeconômica. Em quarto lugar, estilo didático, humor ácido e linguagem de acesso amplo, além do conteúdo, o livro se destaca pela forma como comunica temas difíceis. Diversas leituras e resenhas apontam que Bruno Perini escreve de modo leve, direto e com humor, aproximando o leitor de assuntos como dívida pública, lastro, emissão monetária e inflação. Essa escolha estilística tem função pedagógica em vez de afogar o leitor em jargões? O autor organiza a explicação em um tom conversacional que facilite a compreensão mesmo para quem não tem formação em economia. Isso amplia o alcance do livro, porque ele pode ser lido tanto por iniciantes quanto por pessoas que já acompanham finanças e política econômica. O humor ácido também ajuda a sustentar a crítica institucional sem tornar a leitura árida. Ao mesmo tempo, essa mesma acessibilidade pode ser vista como limite por leitores mais avançados, que talvez esperem maior densidade técnica. Ainda assim, o equilíbrio entre clareza e argumento é uma das marcas da obra e explica por que ela é frequentemente descrita como leitura rápida, envolvente e didática. Por último, Educação Financeira, Proteção Patrimonial e Leitura Crítica do Brasil, o livro não se limita a criticar a moeda estatal. Ele também tenta orientar a postura financeira do leitor diante desse cenário. A proposta é mostrar que preservar patrimônio exige consciência sobre inflação, diversificação e investimento, porque o dinheiro parado está sujeito à corrosão do tempo. Nesse sentido, a obra funciona como uma introdução à necessidade de buscar ativos que superem a desvalorização da moeda. Ao incluir referências à história do Brasil e ao contexto político recente, Perini amplia o alcance da discussão e liga a teoria monetária à experiência concreta do leitor brasileiro. Isso dá ao livro um interesse adicional para quem quer entender por que crises, populismo e decisões de governo podem afetar diretamente a vida financeira pessoal. A obra, portanto, combina diagnóstico e advertência. Compreender o sistema monetário é parte da educação financeira e não apenas um debate de economistas. Essa integração entre macroeconomia, história e patrimônio é o que dá ao livro sua utilidade prática. Em conclusão, Em Nome do Povo é indicado para leitores que querem entender melhor inflação, moeda, poder do Estado e preservação de patrimônio sem enfrentar uma obra excessivamente técnica. É especialmente útil para iniciantes em educação financeira, para quem acompanha debates sobre política monetária e para leitores interessados no impacto concreto das decisões públicas sobre o dinheiro do dia a dia. O principal benefício do livro é tornar visível uma relação muitas vezes naturalizada, a de que a perda de valor da moeda não é apenas um detalhe econômico, mas um fator central na formação do empobrecimento silencioso da população. Do ponto de vista intelectual, ele ajuda a conectar história, instituições e comportamento financeiro pessoal. Na comparação com livros semelhantes, o diferencial está no recorte mais crítico sobre o Estado e na apresentação de conceitos complexos em linguagem simples, com forte apelo didático. Não é um manual técnico nem um guia de investimentos prático no sentido tradicional. É antes uma introdução argumentativa ao problema monetário. Se você quiser apoiar Bruno Perini, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!